Irmãos, eu quero ler agora um texto com os irmãos. Está aí no nosso boletim, Oséias capítulo 14, verso 1 até o verso 6. Oséias capítulo 14, verso 1 até o verso 6. Os irmãos podem começar com os versos ímpares, eu vou ler os pares. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Os seus ramos se estenderão e o seu esplendor será como o dia da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Amém, amados? Amém. Irmãos, uma palavra que foi trazida a Oséias num contexto muito difícil, contexto de cativeiro. Portanto, o profeta conclama Israel a retornar, a voltar para o Senhor por causa da sua queda. E não é assim com a gente também? A gente fracassa por causa do pecado. A gente cai também por causa da fraqueza da carne. A gente fracassa na nossa relação com Deus. A gente fracassa também na nossa relação com o ministério por causa do pecado. Mas há um Deus que perdoa pecados. Mas há um Deus que restaura a sorte do seu povo. Deus ama o seu povo e quer vê-lo crescendo. O texto aqui fala que o povo curado, sarado, restaurado, será como aquele cedro plantado outra vez. E é interessante, irmãos, que o cedro do Líbano, em 3 anos, cresce 15 centímetros da terra para cima. Mas ele, em 3 anos, cresce 1,5 metros para baixo, a sua raiz. Perceba, irmãos, que o que Oséias está falando, que agora o crescimento dos arrependidos será um crescimento eficiente, poderoso, porque é com base num genuíno arrependimento. Portanto, irmãos, esse é o desafio, a gente entender os descaminhos que por vezes entramos e retornarmos e criarmos raízes sólidas. Amém, queridos? Pode ser assim? Deus espera que a gente cresça, Deus espera que a gente esteja plantado, Deus espera que a gente frutifique, Deus espera que a gente realmente reconheça que Ele é Deus. Amém? Irmãos, há alguns domingos atrás, lendo a primeira carta de João, percebi uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse: é a última hora. João escreve no meio do texto: é a última hora. E eu confesso, irmãos, que quando eu li essa expressão no Evangelho de João, na primeira carta a João, algo começou a ferver no meu coração e está fervendo ainda, para a gente refletir um pouco sobre alguns episódios, circunstâncias, situações do nosso dia a dia que nos levam, muitas vezes, irmãos, a Eu não vou falar que é uma desilusão, porque o crente não enfrenta esse tipo de coisa, mas um desapontamento. Hoje de manhã, no culto, falei a respeito da falta de perdão, do ódio que aloja o coração, não deixa o indivíduo mais ser potencializado, viver a vida com alegria. E tem muita gente assim, guardando um ódio profundo, uma raiz, que assim, misericórdia. Por isso João chega a dizer que essas pessoas com esse nível de ódio, com essa proporção gigante de sentimentos e de males dentro deles, eles são jogados nas trevas. São pessoas que se perdem. E como é possível você conhecer a Deus e odiar o seu irmão? Como é possível você ter recebido de Deus o perdão e não perdoar? Na cabeça de João, isso é impossível. Isso não existe. A despeito das dores, das mágoas, das lutas intensas, muitas vezes nós enfrentamos, o perdão é de Deus. E o perdão é para ser outorgado. Eu ouvi só um amém. É difícil isso, irmãos. Porque muitas vezes somos confrontados com a dureza do nosso próprio coração. Nos deparamos, muitas vezes, com o nosso eu, que quer prevalecer na situação. E não importa. Não importa o que tu está sentindo. Importa que eu não estou afim mesmo de perdoar. Misericórdia. Irmãos, o ódio tem tomado o coração das pessoas de uma maneira muito intensa, muito real. Mas eu quero dizer que há um Deus, irmãos. Há um Deus que nos chama às responsabilidades e nos chama a uma mudança. O meu Deus é um Deus de mudança. Pode ser, irmãos? Amém? Pode ser assim? Vamos ficar com isso aqui? Nosso Deus é um Deus que promove mudanças. Então, resumindo o que falei hoje de manhã, a vinda de Jesus é iminente, é chegado realmente a última hora, a gente já sabe disso, mas o amor de Jesus é a garantia, a segurança para nós e para o mundo, porque afinal, quem é que vai demonstrar amor para o mundo? Afinal, quem é que vai ter uma atitude desprendida, desmedida, de entrega em favor do mundo? A igreja. É a igreja, amém, irmãos? Quem é que vai pagar o preço de sair daqui e lá para não sei aonde falar do amor de Jesus? É a igreja. Quem é que vai financiar a obra missionária? Quem é, irmãos? É o Estado? Não, é a igreja. Então, a despeito de todas as mudanças, enquanto o amor existir na igreja, a igreja vai continuar existindo e se expandindo. É isso. Então, aí, outros cenários, cenários do dia a dia. Por exemplo, uma juventude que não sonha, uma juventude que não tem expectativas, uma juventude deprimida, entregue aos vícios, a um videogame, por exemplo, a um celular. Tenho nada contra o seu celular, mas entregue, entende? Totalmente entregue. Está certo isso, irmãos? Não está. Isso não pode ser. O que será de uma nação que tem nos seus jovens um refluxo tremendo, onde a vida não pode ser mais vivida com intensidade? Esse ano, para a glória de Deus, celebro 40 anos de casamento com aquela jovem, cada dia mais jovem. É 40 mesmo? Você já está calculando a minha idade por aí, né? A minha primeira promoção no trabalho, cheguei para ela e falei assim, agora a gente vai casar. Uma juventude que não tem mais sonho para casamento. Uma juventude, uma geração que só pensa em si mesmo. Não é o caso dos jovens e dos adolescentes aqui da igreja, porque reconheceram a Cristo, e quem reconhece a Cristo tem perspectiva de futuro, amém, irmãos? Quem tem Cristo sonha, Quem encontrou-se com Cristo tem novas perspectivas, tem perspectivas grandes e poderosas. Mas, irmãos, o que será das relações humanas quando essa população envelhecer em 2000 e alguma coisa ir para frente? A população brasileira for, na sua maioria, constituída de pessoas idosas. Estou fazendo fisioterapia no pé, irmãos, só Jesus. Mas eu conversei com a moça que estava fazendo a fisioterapia comigo, falei assim, eu admiro muito o seu trabalho, que eu vejo você para lá e para cá. Ela atende uns 5 de uma vez. Está aqui, pá, o outro na maca, o outro está todo torto, o outro está lá, e eu estou lá. E eu estou vendo ela trabalhando para lá e para cá, bolinha para cá, pô, não sei o que para lá. E eu falei assim, caramba, eu admiro. Viu, Tiago, lembrei até de você essa semana. Não abaixa a cabeça, não. Esse pessoal da fisioterapia, nota 10, tá? E falei com ela, aqui, o pessoal não reconhece, não valoriza o que você faz. Mas aqui, eu estou aqui, não está adiantando nada, tá? Meu pé está doendo. Não, ela falou, nós vamos dar um jeito. Mas você, aí eu falei com ela assim, já pensou daqui uns anos, em 2050, quando tiver um monte de velho no Brasil, como é que vai ser? Vai ter que ter fisioterapeuta, tá, Tiago? Vai ter que ter muita fisioterapia para os velhos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Os cenários vão mudando, a gente não percebe a mudança dos cenários, mas eles estão intensas e constantes mudanças, e velozes mudanças. A geração, o que temos vivido, o que temos visto, irmãos, são mudanças acentuadíssimas na sociedade, no comportamento das pessoas. E eu louvo a Deus porque há uma igreja para demonstrar amor para as pessoas lá fora. Enquanto a igreja existir, irmãos, ela estará apta e pronta para servir. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Uma geração marcada, doída por dores, por traumas, por dificuldades, que precisa de ajuda, que precisa de socorro, porque é a última hora. A minha dor no pé nem se compara com a dor na alma das pessoas que estão lá fora, gritando, gemendo, sem nenhuma perspectiva de cura. Mas eu estou aqui, estamos para anunciar, porque Jesus Cristo é a cura. Jesus Cristo é a solução para as dificuldades do dia a dia, e para a sua própria vida. O que você precisa, se você entrou aqui sem Cristo, é de Jesus Cristo no centro da sua vida. Você vai se submeter ao melhor tratamento, você vai se submeter a uma cura completa, porque onde Jesus Cristo coloca a mão, Ele entra para vencer. Amém, irmãos? Ele entra para vencer. Deixa o Senhor entrar, você vai ver que Ele entra, é para valer, Ele entra com tudo, e Ele tem que ter espaço na sua vida, tem que ter espaço nessa geração, tem que ter espaço, irmãos, na nossa juventude. Irmãos, essa desesperança do mundo, ela está em contraste gigante com a esperança de vida que nós temos, com a esperança duradoura que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Está na última hora? Está sim, é sim a última hora. Mas eu não vou me entregar ao lamento, porque há uma força dentro de nós que nos move na direção dos feridos, dos destruídos, dos cansados. Enquanto há uma série de reclamações, irmãos, que não param de acontecer aí na sociedade, um clientelismo sem fim, as pessoas viraram clientes e muito exigentes. Você não dá conta, não tem como agradar, irmãos. Enquanto as redes sociais, há uma série de absurdos e demandas acontecendo, enquanto há um caos que desgoverna a sociedade, que também quer te desgovernar, há um Deus no centro da história, guiando a história do mundo e guiando também a sua história. Por isso que você está aqui, para ser governado e dirigido pelo Rei dos Reis. Aleluia. Amém, irmãos? Há uma igreja que é orgânica, que é viva, que sabe o que tem que fazer e faz o que tem que ser feito. Há uma igreja organicamente sabotando esse processo desastroso que ocorre no nosso dia a dia, como você viu aí na televisão, deve estar vendo, né? O ataque do Irã a Israel. Uma situação, irmãos, que a gente não sabe o que pode acontecer, mas a gente fica muito triste. ao perceber, irmãos, que o homem não se cansa de destruir. A ação do mal é o que, irmãos? Matar, e o que mais, irmãos? Roubar, e o que mais, irmãos? Destruir. Mas a ação de Deus é construir e edificar uma igreja, plantar uma igreja e fortalecer organicamente a sua igreja. Enquanto há esse caos que desgoverna, há um Deus que governa. Vamos ler o texto, 1 João capítulo 1, verso 12. Vamos ver o que, que nos diz o texto em João. 1 João capítulo 1, Mateus, versículo 12. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. 1 João capítulo 1, verso 14. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você pode ler comigo, versículo 15? Não amem o mundo. Pode parar aí, Mateus, olha a armadilha. Amar o mundo e as coisas que estão lá, as coisas que têm cores, as coisas que chamam a atenção, as coisas que iludem, as coisas que atraem, as coisas que viciam, as coisas que aprisionam, as coisas que escravizam, que está onde, irmãos? Onde é que está? No mundo. Todo dia. Então, João percebeu, vem cá, ou ama a Deus e cresce e se desenvolve, ou fica parado nesse falso amor. Versículo 16, porque tudo que há no mundo, versículo 17, todo mundo junto, irmãos. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, na percepção de João, tudo começa com um bom começo. E um bom começo é com o perdão. Toda vez que você encontrar na Bíblia, num parágrafo da Bíblia, num capítulo da Bíblia, palavras repetidas, começa a prestar atenção. O autor está querendo chamar a atenção para aquele ponto. E é a segunda vez que João fala da questão do perdão de pecados. Ele começa no versículo 1, como vimos hoje de manhã, falando do perdão, e aqui volta mais uma vez no versículo 12, que o Mateus não conseguiu achar, mas agora achou, né? Isso. E no versículo 12, ele coloca lá, filhinhos, vamos lá, irmãos, lê. Filhinhos, o nome de Jesus é que perdoa pecados, amém, queridos? Nome maravilhoso. Então, início de conversa. Para a gente começar a nossa prosa aqui, João está falando, para a gente continuar, é importante você saber que há um perdão. E esse perdão é a garantia do desenvolvimento de vocês. Não tem crescimento sem perdão. Você não viu Oséias, no texto que nós lemos? Praticamente um texto falando uma necessidade premente de arrependimento, de recomeço. Não tem recomeço sem perdão, não tem vida com Deus sem perdão, não tem relacionamento direito em casa sem o perdão, não tem relacionamento com a sua igreja local sem o perdão, não há relacionamento eficaz com o ministério sem o perdão. O perdão de Deus é a chave que me coloca em uma atitude correta diante do próximo, entendendo as fraquezas dele, entendendo as dores dele, ainda que seja no pé, entendendo as dores na alma, entendendo as crises do próximo, perdoando, porque o perdoado perdoa, amém, irmãos? O alcançado alcança, o perdoado acolhe, o perdoado oferece nova oportunidade. Louvado seja Deus, há perdão no sangue de Jesus. Não é isso que a gente canta? Eu sou livre, a gente cantou aí outro dia, não é? Não vou arriscar cantar não, mas é muito bom saber que podemos ser perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Parece que esse verso 12, irmãos, mesmo depois de Jesus já ter falado do advogado, que é Cristo, ele agora enfatiza, olha, o perdão liberta, perdão de Deus transforma, ele deixa sua alma livre, leve, ele te dá agora um foco, um hiperfoco, vou usar a palavra da moda, um hiperfoco naquilo que é certo, naquilo que é coerente. Você agora vai ter uma visão profunda do reino de Deus e das coisas de Deus. Agora vai ter crescimento. Então, o perdão de Deus, irmãos, ele traz para o indivíduo uma saúde orgânica, traz para a igreja como organismo vivo essa saúde e faz com que esses indivíduos cresçam particularmente ou individualmente, não é? E é disso que agora João vai tratar. Ele usa três categorias, não é? De faixas etárias. Ele diz filhinhos, depois ele diz jovens, depois ele fala a pais, não é? Aqui a gente precisa entender essas categorias aqui, irmãos, não como faixas etárias, né? Mas a compreensão de filhinhos, de jovens e de pais precisa ser no foco da maturidade, do desenvolvimento da fé, do desenvolvimento cristão. Por exemplo, quando João fala a filhinhos, o termo está relacionado a um bebê que é dependente. Na era daqui a pouco está com Pedro no colo, não é isso? Totalmente dependente. Imagina só aquele ser totalmente carente para almoçar não, gente, para se alimentar, para dormir, para tomar banho. Então, essa é a noção que João quer dar quando fala de filhinhos. Começamos a nossa caminhada cristã, irmãos, dessa forma, nesse nível de extrema dependência. O Pedro vai reconhecer em breve o Igor e a Nayara e vai ali se relacionar numa condição de extrema dependência. Depois ele vai ampliando os relacionamentos, é assim, não é? E vai identificando a família. Daqui a pouco está aí na igreja correndo para lá e para cá, mas a ideia, irmãos, é que haja um crescimento e um desenvolvimento a partir de uma nutrição mínima. Percebe, irmãos, a importância da gente receber o alimento e crescer? E como é perigoso você ficar o tempo inteiro, a vida inteira, nesse raquitismo espiritual que não cresce, não sai do lugar. Pastor, minha vida está assim, eu alcancei muitas coisas na perspectiva profissional, na perspectiva pessoal, na perspectiva acadêmica, mas eu não cresço. Eu não consigo crescer espiritualmente, eu não consigo frutificar. O que que houve? Possivelmente falta de nutrição lá na base. Você está sem vitamina, está raquítico, enfrenta uma dificuldade. Nesse nível de crescimento, irmãos, há uma relação de extrema dependência do pai. Não é? Imagina um indivíduo novo convertido, como ele ora, como ele busca, como ele depende do pai. Depois ele vai crescendo, vai se tornando saidinho, independente. Não pode ser assim, irmãos. Por isso que João cita a categoria jovens, que é o segundo nível de crescimento. Ele diz que os jovens já venceram o maligno. Que inimigo é esse, irmãos? Satanás. Ou seja, ele caminhava na dependência do Pai, foi tendo experiências, foi tendo algumas boas experiências, vencendo o maligno, vencendo o mal, e agora estão nessa categoria de jovens. Ou seja, eles podem superar a influência do diabo como resultado de uma nutrição que tiveram e agora de um crescimento espiritual que estará em franco desenvolvimento. Irmãos, à medida que o crente vai crescendo, ele vai enfrentando desafios. É assim, não é, irmãos? Ele não tem medo de crescer, ele não tem medo de enfrentar o que precisa enfrentar pela frente, porque, afinal de contas, ele sabe quem é o pai dele, ele sabe que o pai dele não vai falhar com ele sabe que o pai dele será fiel, será leal, estará com ele, porque esse indivíduo recebeu o melhor tratamento e Deus tem o melhor tratamento para você. Deus tem os melhores nutrientes para você. E Ele quer dar autoridade para você continuar crescendo e enfrentando o que você tiver que enfrentar sem medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai me dando autoridade. Ele vai te dar autoridade. Ele vai nos dar autoridade. O versículo 14, João fala isso: jovens, vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Ou seja, vocês não cresceram de qualquer jeito, vocês cresceram alimentados e nutridos pela palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Filhinhos, escrevi, vocês conhecem o Pai, você pode dar um glória a Deus, sim ou não, irmãos? O maligno não prevalece mais sobre você. Você precisa ter autoridade, você precisa ter iniciativa. Você não pode ficar acomodado no leitinho. Você precisa estar pronto para mais alimento, porque a Bíblia vai dar a você o crescimento que você precisa. A palavra de Deus vai dar a você a força que você precisa. A palavra de Deus vai dar a coragem para você vencer outras e outras etapas, não é, irmãos? Então, não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que transforma o nosso coração e nos coloca em operação para a glória de Deus. Há muitas lutas, muitos problemas, há algumas pessoas que falham aqui entre essa fase e a segunda fase, entre ser filhinhos e serem jovens, né? Há algumas pessoas que nessa transição aqui acabam abandonando a escola bíblica dominical, acabam abandonando o discipulado, acabam abandonando o pequeno grupo, acabam abandonando a sua igreja e acham que vão continuar crescendo sem igreja. E acham que vão continuar dando conta das coisas, das opressões do diabo e das esquisitices desse mundo sem autoridade espiritual. Se tornam fracas, são atingidas, são feridas, e alguns ficam no meio do caminho, e alguns ficam extremamente machucados pelo caminho. E se você está aqui nessa noite, e está nessa condição, Deus quer fazer você crescer, e crescer muito para a glória de Deus, amém, irmãos? Crescer mais, e abandonar vícios, e abandonar o mundo, e abandonar aquilo que detona com a tua vida espiritual e tomar uma posição séria, firme, forte, para superar a influência do diabo, para superar aquilo que naturalmente é impossível superar, porque não há força humana que vença o poder de Satanás, só pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só se você andar com o Senhor e decidir definitivamente crescer. Nota bem, irmãos, que não há nenhuma menção da palavra de Deus permanecendo nos bebês. A palavra de Deus não permanece nos filhinhos, mas permanece nos jovens. É interessante. Os bebês, eles são altamente dependentes. Eles estão ali naquela comunhão estreita com o pai, mas agora já aprendendo a ler, já aprendendo a interpretar as coisas, a compreender, a palavra de Deus permanece nos jovens. É interessante, não permanece nos filhinhos, mas permanece nos jovens, porque eles conhecem a Deus, mas eles ainda sabem pouco a respeito de Deus. Eles precisam aprender e devem ser ainda mais alimentados. Meus irmãos, os princípios que a Bíblia ensina tornam-se mais do que palavras num livro para essas pessoas. Os argumentos que estão na Bíblia tornam-se vida para aqueles que já estão aperfeiçoados. Esse é o crente que começa a amadurecer e a frutificar na família, nos relacionamentos, na igreja, no ministério. Procuram se interessar pelas coisas da igreja. Saem da condição de bebês, saem da condição de cliente, para uma condição agora de protagonistas de uma obra. Amém, irmãos? Deus ao seu lado e Senhor com eles. Deus tem crescimento para você. O projeto de Deus é o seu rebanho, a sua igreja local se fortalecendo, mesmo nesses últimos tempos finais, mesmo sendo a última hora. O dever da igreja é crescer na palavra de Deus. Amém, queridos? Terceira categoria, categoria de pais. Esse é o maior nível de crescimento definido aqui por João. Pais, escreva vocês, versículo 13, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Olha isso, irmãos, olha o tamanho desse indivíduo, né? Esse indivíduo é aquele que tem uma conexão forte com o Criador, que já se aprimoraram no seu desenvolvimento. Os bebês sabem quem são os seus pais, né? Mas ainda não podem conhecê-los intimamente, né? E acerca do pai, disse terem conhecido que é desde o princípio, significa a compreensão mais profunda do que apenas conhecer a identidade do pai. Eles estão intimamente ligados com o pai. Os pais nessa categoria, irmãos, são aqueles maduros na fé que vocês sabem, conforme o texto disse, não é, de Oséias, citando aquele cedro do Líbano, eles crescem a quase 50 metros de altura, irmãos. Então imagina, com 3 anos, 15 centímetros, 1,5 metros de raiz, imagina esse cedro do Líbano a 50 metros de altura, 14 metros de diâmetro. Esse é o crescimento que Deus tem para os seus filhos. Amém, queridos? Você se torna inabalável, porque Deus o fez crescer. Deus o fará crescer. Agora tem um detalhe aqui. Não tem como pular de etapa, não. Você não sai de filhinhos para pais. De filhinhos, você entra na categoria de jovens. E na categoria de jovens, às vezes você passa boa parte na sua caminhada. É muita coisa para você chegar até essa condição de pai. Talvez o João pudesse dizer que ele era um pai, na sua condição de ancião, porque já estava lá com seus 80 anos de caminhada, escrevendo a sua carta lá em Éfeso, depois de uma série de situações que aconteceu na sua vida. E ninguém vira pai de uma hora para outra, não. Mas existem os pais da igreja. Esses são essencialmente importantes para que a igreja cresça com referências espirituais. Eu não sei se eu vou chegar lá, não, irmãos. Eu espero conseguir chegar lá à medida do meu treinamento, da minha formação com o próprio Deus. Mas que Deus te abençoe para que você possa crescer, meu irmão. Sair dessa condição espiritual. Deus quer que você cresça. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Deus quer que você cresça. O Senhor quer que você cresça. E ao mesmo tempo, você não pode continuar nessa condição de raquitismo. Você precisa sair do lugar. Eu estou concluindo, irmãos. Será que a obra da igreja... É interessante, quando a gente fala de obra da igreja, lembrei da reforma, não tem nada a ver com a reforma isso não, tá, irmãos? A gente faz seminário, estuda 4 anos no curso de teologia, mas não é dada nenhuma lição a respeito de obras. A gente aprende obra fazendo aqui, ó, com vocês. Estou aprendendo com vocês aí, que sabe fazer obra aí, igreja. Só abrir esse parênteses para dizer que nós precisamos intencionalmente, irmãos, buscar o nosso crescimento espiritual. As coisas não vão acontecer até que você decida sair do lugar. Decida crescer. Decida não mais ser um
um bebê numa condição de ausência total de crescimento. Deus quer o crescimento da igreja. Será que a obra da igreja já terminou? A obra espiritual que ela realiza? Quando é que a obra da igreja vai acabar? Não estou falando da obra física, não, mas isso aí vai acabar, não. A nossa missão está incompleta e ela é ameaçada o tempo inteiro, o tempo todo. Concorda comigo, irmãos? A obra está incompleta e, ao mesmo tempo, ela é ameaçada o tempo todo. Temos, mais uma vez, irmãos, lembrar de cuidar do nosso próprio coração. E o coração só estará pronto na medida do seu crescimento. Por outro lado, o crescimento espiritual é progressivo. Primeiro você é um bebê, depois você é alimentado espiritualmente, depois você não para de crescer mais na palavra, até chegar naquela condição de pai espiritual. Cada etapa é importante, você não pode saltar uma etapa para outra, mas meu apelo a você nessa noite é: cresça, saia do seu raquitismo espiritual. Eu queria que você pensasse bem agora, porque talvez você precise tomar uma decisão que vai mudar a sua sorte, que vai te tirar de uma condição de raquitismo, de debilidade, de fraqueza. De repente, o diabo está tendo lugar na sua vida. De repente, você está dando espaço para o inimigo na sua vida. Você não sabe combater o inimigo, então ele está combatendo você. Você não sabe lutar com a arma certa, então você está apanhando. Então você está inapto para algo que Deus te chamou. Deus chamou para o crescimento. E eu quero dizer para você nessa hora, fazer um apelo a você: saia da meninice, saia dessa infância, cresça espiritualmente, busque a Deus, encontre na palavra de Deus o que você precisa para você sair dessa condição.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.